Por meio do perdão e de uma atividade incansável. Em primeiro lugar, o sim de Pedro a Cristo produz uma realidade nova por meio do perdão. Quando Jesus pergunta: Simão, tu me amas? Destrói qualquer ressentimento, qualquer lembrança de todas as traições daquele pobre homem que tinha à sua frente. Para que o sim de Pedro produza uma nova humanidade, um povo novo, um fluxo humano diferente, desperto, vigilante, com uma mentalidade e um olhar que vê, julga, trata as coisas de um modo diferente do empregado pelo mundo, para que a fecundidade desse sim se torne evidente, para que esse sim seja decisivo para a história da humanidade, protagonista dos eventos humanos, a condição é que seja exaltado, se apoie, seja construído sobre o perdão, aceitando-o. Aceitar o perdão talvez seja a coisa mais difícil, embora não deixe de ser extremamente simples. O sim de São Pedro cria o povo novo sobre o perdão. É pronunciado em virtude da consciência de que o rosto que lhe pergunta: Simão, tu me amas? É repleto de perdão. O sim de Pedro é construído sobre esse perdão e logra que este seja para todos. É por isso que o abade diz a Miguel Manhara que tudo o que pode ter feito em seu passado é como que reduzido a zero. É preciso uma força infinita para reduzir a nada algo que existe. O perdão, antes de mais nada, é uma redução a nada de todo o mal que eu fiz. Mas também de todo o mal que farei, pois daqui a um mês, daqui a um ano, do ponto de vista da forma, serei obrigado a dizer o mesmo que digo hoje. Uma mãe e um pai verdadeiros conhecem um pouco o significado dessa onipotência, quando zeram a lembrança dos pequenos ou grandes erros cometidos por seus filhos. A comparação é imprecisa pela nossa pequenez e fraqueza, mas é a única possível. O pai e a mãe, diante da criança pequena, perdoam continuamente, têm de perdoá-la continuamente para que ela cresça. E esse perdão nunca terá fim. Aliás, terá de aumentar com o passar do tempo. Em segundo lugar, o sim de São Pedro desencadeia uma atividade que caminha no sentido contrário das aproximações, das negações e dos ódios mundanos. Todo o que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele é puro. A pessoa não é purificada de uma vez, não obtém a santidade de repente, mas sua vida é purificar-se. Purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Torna-se então habitual despertar de manhã e rezar o Ângelus, oferecendo o dia com a consciência de que a própria fraqueza, nos erros que serão cometidos naquele dia, já está perdoada. Eu vos ofereço a Deus este meu dia, como quer que seja, para que o perdoeis, zerando a lembrança de meus males, para que o mantenhais tendente a vós, intenção para vós, como a figura de São Pedro e de São João que correm para ver o sepulcro de onde Jesus ressuscitou. O povo nasce desse perdão e dessa atividade incansável, dessa atividade que não é aplacada por aquilo que consegue construir, pelo fato de ter sucesso. Aqui, nenhum tipo de medida é importante, nem a do sucesso, nem a da falta de sucesso. Dentro do perdão, apoiados no perdão, retomamos do princípio 1.000 vezes por dia. O povo de Deus, uno e múltiplo, incide sobre a história. O povo de Deus que nasce é uno. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Todos vós sois um só, em Cristo Jesus. O sim de Simão a Cristo comporta um início de mundo novo que se documenta visivelmente na unidade entre aqueles que o reconhecem. Documenta-se fenomenicamente como uma unidade, a qual tem uma profundidade ontológica original. É um organismo no sentido real do termo. É o corpo misterioso de Cristo. Essa ontologia pode ser expressa por outra palavra, comunio, comunhão de ser, mediante a qual todos vós sois um só, uma pessoa só, em Cristo Jesus. O acontecimento de Cristo permanece na história, está presente em cada presente, documentando-se fenomenicamente como uma unidade de homens que estão juntos porque ele está presente, porque reconheceram ter sido escolhidos por ele. Essa unidade não é uma homologação, uma identidade de rosto sem sentido, mas é constituída de rostos precisos. A razão pela qual a unidade do povo não é homologadora, mas rica em nuances, é que cada uma das realidades que o compõem nasce de uma história em que um encontro uniu as pessoas e assinalou o caminho. A partir do encontro que tivemos, fica mais compreensível, mais fácil de entender e de seguir, mais passível de ser amado e mais fecundo o caminho para a pureza. Cada parte desse povo nasce de uma graça particular do Espírito, que se chama carisma. Enquanto ligada à comunhão de todos aqueles que creem em Cristo presente, a unidade de pessoas que o reconhecem num determinado ambiente incide sobre a sociedade como presente e sobre a história como continuidade da sociedade. Essa unidade transforma em protagonista o homem novo batizado, que por amor a Cristo tende a criar um mundo mais humano para todos em seu nome. Por natureza, essa unidade, quer seja formada por duas pessoas, quer por 200 milhões, incide sobre a sociedade chegando até a política e sobre a história enquanto cultura e civilização. Nesse sentido, o Evangelho contém a fórmula clara e completa do método evangelizador: que todos sejam um, a fim de que o mundo se dê conta de que tu me enviaste. Sobre esse rio humano visível e irrefreável na história, o cardeal Newman escreveu: a Igreja cristã, como sociedade visível, é necessariamente uma potência política ou um partido. Pode ser um partido triunfante ou perseguido, mas tem sempre necessariamente as características de um partido que tem prioridade de existir sobre as instituições civis que o cercam. E que é dotado, por seu caráter divino latente, de enorme força e influência até o fim dos tempos. Desde o início, foi concedida estabilidade não apenas à mera doutrina do Evangelho, mas também à própria sociedade fundada sobre tal doutrina. Foi prevista não apenas a indestrutibilidade do cristianismo enquanto doutrina, mas também a do organismo mediante o qual este deveria manifestar-se no mundo. Assim, o corpo eclesial é um meio divinamente estabelecido para que fossem postas em prática as grandes bênçãos evangélicas. Defesa da vida do povo e ajuda mútua. A ternura por Cristo leva-nos a nos tornarmos protagonistas novos na sociedade, chegando até a política e na história, a ponto de criar uma civilização. Essa é a mais evidente consequência do núcleo invisível que o Espírito Santo criou no seio de uma jovem mulher. Este se desenvolveu até chegar a ter as dimensões de um povo. Os cristãos são homens que, reconhecendo-se em companhia, numa amizade, vivem uma luta em que se lançam, com tudo o que são, para a finalidade da vida como ideal comum do povo. Para eles, em tempos em que, como diz Eliot, os homens esqueceram todos os deuses, exceto a usura, a luxúria e o poder, esses deuses valem menos que a inclinação para o ideal. Por conseguinte, os cristãos vivem sem escândalo por seus erros, pela traição, inconveniente dolorosíssimo da incoerência, numa contínua retomada do horizonte ideal. A vida é concebida como tensão para o destino, como luta pelo bem, de modo que se torna fácil unir-se a outras pessoas para ajudar-se mutuamente. O acontecimento que inesperadamente une aqueles que lhe deparam e o aceitam expressa seu princípio de unidade, antes de mais nada, como subsidiariedade realizada. Cada um ajuda o outro, cada um procura suprir o que falta no outro. É uma subsidiariedade concreta, se possível cotidiana, que facilita a vida e defende do inimigo que ameaça a vida do povo. Esse inimigo é o mundo, ou seja, a realidade mundana quando se concebe programaticamente contrária a toda e qualquer referência a Cristo. A consciência que a pessoa tem de ter sido escolhida para participar da construção do reino de Deus infunde uma onda nova no coração, em virtude da qual o sentimento amoroso, atravessando aquela passagem estreita terrível que se chama cruz, sacrifício, se transforma em autêntica caridade mútua. Viver isso é colaborar para a paz e, por conseguinte, para a laboriosidade, para a consolação da vida, para a percepção da vida como cheia de significado, à espera de que se cumpra seu significado final. Na realização desses objetivos, cumpre-se inteiramente o sentido do povo. Cumpre-se por toda a eternidade, ou seja, de modo que o eterno seja vivido dentro da atividade normal. Dessa forma, o povo colabora para a finalidade da criação, colabora com Jesus na cruz, em conformidade com o adensamento empírico da luz, do amor e das alegrias finais, pelo qual a ressurreição de Cristo como ponto final da cruz penetra, assimilando tudo o que conhecemos, utilizamos e vivemos juntos. O novo povo que Cristo gerou no mundo, esse rio irresistível, mesmo nas circunstâncias trágicas que tem de atravessar, é feito de gente que aceita de alguma forma viver essas coisas e que, quando ainda não as entende, pede a Deus a graça de entendê-las e a seus irmãos a graça de uma ajuda. A responsabilidade dos cristãos é ser aquilo que conheceram, aquilo que se tornou parte de sua mente e de seu coração. Somos, portanto, responsáveis por ser o que somos, aquilo a que fomos chamados por Jesus no batismo e no encontro que o levou a florescer. Nossa responsabilidade é sermos amigos segundo o encontro que tivemos. E essa amizade não pode deixar de incidir nas relações que se estabelecem na família, no trabalho e na vida social e política. Mostra-se atual, assim, a observação do estudioso americano Alasdair MacIntyre, que falando da situação europeia do tardo Império Romano, observa o seguinte: houve um ponto decisivo nessa história mais antiga, quando as pessoas de boa vontade se afastaram da tarefa de dar apoio ao Império Romano e deixaram de identificar a continuação da civilização e da comunidade moral com a manutenção daquele império. Em vez disso, resolveram construir novas formas de comunidade dentro das quais seria possível sustentar a vida moral, para que tanto a moralidade quanto a civilização sobrevivessem às eras vindouras de barbárie e trevas, à dissolução do Estado, à corrupção da sociedade. A amizade entre os homens chamados por Jesus no batismo é o início das comunidades de que fala MacIntyre, o início de uma cultura nova, de um sentimento diferente da sociedade, do Estado, do mundo. Assim nascem comunidades humanas novas, que são, segundo as palavras de João Paulo II, a única possibilidade de superar a desolação de grande parte da sociedade moderna. O despertar do povo cristão para uma maior consciência de igreja, construindo comunidades vivas em que o seguimento de Cristo se torna concreto, penetra as relações de que é constituído o dia e abarca todas as dimensões da vida. Essa é a única resposta adequada à cultura secularista que ameaça os princípios cristãos e os valores morais da sociedade. Essa ameaça comete principalmente duas coisas. Em primeiro lugar, a antecipação da felicidade do homem, a que a Bíblia chama herança, acompanhada da espera segura dessa felicidade que compõe e define o homem verdadeiro. Em segundo lugar, a existência do povo. O poder parece ter como finalidade a eliminação do povo, enquanto unidade de homens que têm um ideal comum e identificam os meios para alcançá-lo, e em particular do povo cristão, que busca alcançar o destino verdadeiro na companhia gerada por Cristo.